Sejam bem-vindos ao Sem Firulas.
Holland is always content to build. And they'll do so at their own pace. This is Cruyff. Cruyff goes down. Penalty! After barely a minute of play. Jack Taylor in no doubt. He has awarded the first ever penalty in a World Cup final. It was Uli Hoeneß that snaked out a leg over which Cruyff was only too happy to fall. Johan Neeskens! And we have the most dramatic start in the history of World Cup finals.
Boa tarde, amigos ouvintes da Central 3. Este é o podcast Sem Firulas, edição número 26. Hoje com o Lucas Gin aqui na mesa técnica. Eu sou o Fábio Felitti, estou ao lado de André Vidiz, Guilherme Dorf, Rafael Kapp, nosso convidado especial que já será apresentado hoje aqui no podcast Sem Firulas. Começando com o gol de Neeskens na final da Copa de 74. Gol que saiu depois de um pênalti sofrido por Johan Cruyff, que nos deixou na semana passada. O pênalti foi assinalado com 50 segundos de jogo e a Alemanha não tinha nem tocado na bola ainda. E aí, Vidiz, muito boa tarde. O que você tem para falar pra gente sobre esse gol?
Boa tarde, centralinos. Bom dia, firuleiros. Boa tarde, Fábio Felitti.
Boa tarde.
Esse gol, como você falou, ele é famoso por a Alemanha nem ter tocado na bola antes dele acontecer. Mas tem outro detalhe interessante, que a Holanda gira a bola ali e tal, e volta pro Cruyff. O Cruyff é o primeiro homem da Holanda, né? Atrás dele só tem o goleiro. E ele vai avançando, até entrar na área e sofrer o pênalti. Tem bastante a ver com a visão de futebol do Cruyff. Tem uma entrevista que ele fala, as pessoas falam que o jogador tem que ajudar o companheiro que tá com a bola, tem que se aproximar para receber o passe. Eu acho que é o contrário, ele tem que se afastar para criar espaço e o atacante avançar, e, enfim, em direção ao gol. Então eu acho que é um gol bastante simbólico aí.
Muito bem. Boa tarde, Guilherme Dorf. Qual o seu destaque do nosso gol de abertura do programa?
Muito boa tarde, Fábio Felitti. Esse falecimento do Cruyff nos deixou muito tristes e um pouco assustados, né? Porque semana passada a gente tinha citado o Cruyff no documentário que foi falado no final do programa e praticamente acho que no dia seguinte a gente acordou com a notícia. Pareceu até uma certa zica, assim. Mas falando sério, eu lembrei um pouco do texto do Yuri Casari quando ele falou da recente também morte do Leonardo do Sport. É engraçado como a morte de um jogador de futebol mexe com a gente, né? Como se a gente tivesse perdido alguém da família, alguém próximo. Eu passei o dia muito triste, assim, apesar de não ter visto ao vivo. Eu conhecia um pouco das ideias do Cruyff, que o David citou. Eu conheci alguns lances dele. E sei lá, parece um vazio, um buraco, uma coisa meio estranha. Uma coisa que eu queria citar sobre o Cruyff é uma história muito conhecida dele, né? Que é a questão do... Eu e o André Vidiz, a gente tem uma brincadeira de pensar, assim, se o Pelé ou o Maradona jogassem hoje em dia, será que eles usariam chuteira colorida? Será que não? Brincar um pouco com essas ideias do futebol moderno de hoje em dia. E o Cruyff tem uma história que é muito famosa, né? A Adidas, ela ficou famosa por utilizar as três listras até hoje. E isso começou numa Copa do Mundo, quando eles não podiam usar a logomarca da Adidas no uniforme das seleções. Então eles criaram a ideia das três listras como a representação da Adidas e patrocinaram a Holanda. Só que o Cruyff, por sua vez, ele tinha um patrocínio próprio com a Puma. Então ele utilizou o uniforme das duas listras para representar que ele não estava compactuando com a Adidas. O que eu acho engraçado é que muita gente usa essa história para falar, puta, o Cruyff era foda, ele era anti-mercantilização, ele não gostava da Adidas e tal. E na verdade, assim como muitos jogadores de hoje, infelizmente nesse aspecto ele simplesmente tinha outro patrocinador, né?
Era a Puma, né?
Era a Puma, muito bem. Bom, seria Cruyff um revolucionário da bola, dos campos, das táticas, Vidiz? O que você acha?
Acho que sim, acho que ele mudou o jogo.
Tem a ver com o nosso convidado do dia de hoje.
Com certeza.
Vamos para o Sem Firulas Indica.
Sem Firulas Indica.
Bom, a nossa indicação nessa semana é o blog Painel Tático do Globoesporte.com. E hoje temos o prazer de receber aqui o Leonardo Miranda, que é responsável pelo blog, é o convidado dessa semana. Vai aqui conversar com a gente sobre tática, sobre o blog, sobre futebol, sobre a Sociedade Esportiva Jornalismo, como brincamos antes do programa começar. Quem quiser ir atrás lá do blog Painel Tático, tem nos blogs do Globoesporte.com. Tá lá, então, muito boa tarde, Leonardo. Já de cara, queria te perguntar, de onde veio a ideia de falar sobre tática na internet e no futebol?
Muito boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia de falar um pouquinho, acho que vem um pouquinho também da minha história com futebol. Eu comecei a gostar de futebol muito tarde, eu fui uma criança que odiava futebol. Por incrível que pareça, eu era o último a ser escolhido na aula de educação física. Mas meu avô, que já faleceu, ele deu esse gosto pro futebol e eu fui no estádio pela primeira vez com 17 anos. E aquilo me encantou de um jeito que até hoje é inexplicável e eu quis entender como funcionava aquilo. Então eu tenho uma paixão muito grande, mas eu também tenho essa busca por entender como funciona, como que o negócio acontece, como que os times vencem, como que eles perdem. E a minha ideia de escrever sobre isso foi lá em 2012, comecei a escrever por puro prazer, e o Globo Esporte convidou, vi um texto, convidou, e vão fazer 3 anos aí que eu tô aí no Globo Esporte, com o pessoal no Twitter me enchendo o saco, mas eu respondo todo mundo, não bloqueio ninguém.
Isso é raro no meio do jornalismo esportivo.
Sim, e pô, eu acho muito legal, e principalmente como isso se relaciona a diversos outros fatores, porque depois da Copa do Mundo teve uma busca muito grande por esse tipo de conhecimento. Mas o futebol torna ele tão apaixonante que ele é uma união de diversos conhecimentos. Né? Meu interesse vem de saber disso, como que funciona tudo, e por mais que você saiba, vai estar sempre uma parcela inexata, é o acaso, é a sorte, é o que acontece e a gente não consegue explicar.
Pô, legal que você falou tudo isso, porque...
Você ficou sem pergunta.
Não, pelo contrário.
Você também era o último a ser escolhido, Vidi, no futebol ou não?
Não, eu era do time B, mas eu era um dos melhores do time B. Porque quando eu estava pensando nas perguntas, eu queria abordar muita coisa que você falou aí nessa sua primeira resposta, mas não sabia muito como. Porque eu vejo que os seus textos e de alguns outros analistas táticos, no final, eles são sobre o futebol no geral, né? Sobre o que a gente está vendo ali, né? As pessoas, normalmente, quando ouvem falar de tática, a primeira reação delas é rejeitar aquilo, é achar que é uma coisa muito objetiva, que vai cagação de regra. E no final é uma coisa muito mais profunda, né? Uma coisa, pô, que a gente vê ali é tão complexo que quando você para analisar, você percebe mais que você não sabe do que é possível saber, né?
Exato. E essa rejeição a esse assunto num primeiro momento vem muito acho que de uma construção histórica mesmo aqui no Brasil. Tanto da imprensa, como dos técnicos, como dos jogadores, de todo mundo, de que o futebol aqui sempre foi tratado meio de uma forma um pouco lúdica demais. Então sempre foi uma coisa meio improviso, você espera o encaixe, espera dar certo, e aí quando dá certo você mantém aquilo, né, em time que tá ganhando você não mexe. Mas isso vem mudando, e vem mudando de uma forma muito rápida. As pessoas estão se interessando, claro, sempre tem um interesse que ele é extremo a ponto de ignorar outros fatores, e não é por esse caminho. Mas as pessoas estão se interessando em contextualizar mais, em saber mais o que acontece, e no final das contas é tudo muito simples. É muito simples, você não precisa usar nenhuma palavra difícil, nenhum termo complexo. O que acontece em campo é muito simples e tem diversas formas de você explicar aquilo. Acho que isso é o que torna o jogo tão... Assim, você poderia ficar uma noite falando de tática sem usar nada tão profundo e mesmo assim criar uma boa discussão. Isso é uma das coisas que é futebol. Uhum.
Desculpa, pode continuar.
Tem um texto muito legal do Eduardo Cecconi, do impedimento. Não, o Tchaconello.
Tchaconello.
Não.
Ah, não é o Tchaconello. Aquele é o Douglas Tchaconello.
É, ele tinha... o gol da Colômbia. Ele tinha... ele fazia parte de análise tática no impedimento. E ele tava falando sobre o Galo de 2013. E falava, pô, esse time me fez questionar tudo que eu achava que eu sabia sobre futebol. Porque os caras marcam individualmente... atacam dando chutão, fazendo conexão direta e no máximo pegando a segunda bola. É tudo que a gente sempre falou que era ultrapassado e os caras estão fazendo uma campanha ótima, uma campanha impressionante na Libertadores. Então, quando você para analisar de fato, sem querer estar certo, né, sem querer provar seu ponto, com curiosidade para entender aquilo, você vê como as coisas são complexas, né, como não dá para ter certeza de nada no final, né?
É, exato. E, pô, aquele time, eu acompanhei essa campanha inteirinha, sofá de casa, claro. Mas, e foi, realmente, completamente inexplicável, porque era um time que utilizava de coisas, assim, da década de 60 e 70, e os caras não tinham como explicar direito, e deu muito certo, claro, levou um sufoco enorme, passou por tudo aquilo. Agora, você pergunta para qualquer atleticano, o que, que ele vai achar de todos os participantes daquela campanha, não vai ter um único pio. Vai ser só elogio, entrou na história do clube, é uma conquista muito dramática, muito gloriosa. É essa união de fatores que faz o negócio apaixonante.
Eu acho legal que vocês colocaram todos esses temas da mescla do acaso com a formação tática e mesmo o pessoal aqui da mesa sabe que eu sempre fui um pouco avesso ao entendimento de tática. O que é uma certa contradição, porque eu gosto de entender como as coisas funcionam. E aos poucos eu fui aprendendo a apreciar o que tinha de bonito nisso, né? Então hoje em dia, quando eu vejo um jogo de futebol, eu entendo que a formação não é exatamente só o número. Eu começo a entender o que é uma transição, qual que é a diferença de um time para o outro e essas propostas que você estava falando. Eu queria voltar no ponto que você estava comentando, Léo, que é sobre a questão da evolução tática no Brasil, né? Hoje em dia, pelo bem ou pelo mal, parece que esse assunto tem sido falado mais e de uma maneira acho que até mais didática, com flagrantes táticos que você gosta muito de usar, com explicações um pouco mais palpáveis para o leigo. Por que você acha, pelo menos na minha visão, que taticamente o futebol brasileiro ainda não evoluiu tanto quanto ele poderia? É uma condição dos técnicos em si? É uma condição que os times também geralmente buscam paizões que querem fazer um trabalho meio de bombeiro? Como que você vê essa falta de maturidade tática ainda no Brasil?
Eu acho que, para mim, é um fator mais do que outras coisas, ele é um fator muito fortemente cultural, né? E isso a gente vê no próprio país, no momento que o país vive e como a gente concebe as coisas aqui no Brasil. O futebol do Brasil sempre foi pautado nas pessoas. Sempre foi pautado no individualismo, no que a pessoa faz e não no que todos fazem, né? A separação com o futebol europeu evoluiu no ponto, vamos chamar de ciência, quando teve essa percepção de que o todo é mais forte do que um fazendo a diferença, né? De que se você tem um todo fazendo a diferença, o individualismo dos jogadores vai ficar ainda melhor do que ele é hoje.
Desculpa te interromper, um amigo que morou muito tempo nos Estados Unidos, e ele falou que lá eles têm um ditado que eu nunca tinha ouvido falar aqui, que é o seguinte, que é um colombiano sempre vai jogar mais bola do que um alemão, mas 11 alemães sempre vão jogar mais bola que 11 colombianos.
Perfeito.
Tem um pouco a ver isso.
É isso. E isso não é futebol, é sociedade, é país. Aqui no Brasil você tem uma cultura muito grande às pessoas, aos heróis, aos salvadores da pátria, ao Messias, né? Tem livros, tem filmes que falam disso. E a Europa sempre teve por essa... É uma construção histórica deles. Eles passaram por duas guerras. Eles sempre tiveram que ter uma necessidade muito grande do coletivo. E eu acho que a partir de 1970, quando teve um ponto de separação, quando a Europa passou a evoluir para um outro caminho e o Brasil meio que estagnou buscando os jogadores que faziam diferença. A Europa sempre buscou equipes que faziam diferença. As grandes equipes europeias da década de 80 e 90 são equipes inteiras que faziam diferença. E por mais que eles sempre perderam do Brasil, isso é inegável. A Europa sempre perdeu do Brasil até pouco tempo atrás. É agora que a gente está começando a ver que, pô, o Uruguai causa mais dificuldades do que a gente sempre achou que causaria, né? Jogar com o Paraguai lá dá um puta medo, né? Um jogo com a Venezuela não é um jogo tranquilo. E demorou 30 anos para eles chegarem a esse patamar. E nesses 30 anos foram 30 anos de derrotas, 30 anos de muito estudo, 30 anos de vendo o que deu certo no passado e o que não dá mais certo agora no presente. Eu acho que é um caminho muito longo e é uma coisa da sociedade. O futebol brasileiro evoluir, você precisa que o torcedor evolua, você precisa que o jornalista evolua, que o técnico evolua, que o jogador evolua. E você mudar a cultura de um país é uma coisa extremamente difícil ou talvez é impossível.
Acho que um exemplo muito claro para mim disso tudo foi a passagem do Osório aqui no Brasil. Não é, o conservadorismo das pessoas era flagrante, assim. Você falava com as pessoas, não é que as pessoas falavam, algumas pessoas, claro que não todo mundo, mas não é que elas falavam, eu não concordo com as ideias dele, eu acho que não vai dar certo, eu acho que ele devia ir por aqui ou por ali. Não, elas tinham raiva dele. Elas falavam, assim, com uma raiva de não pode dar certo isso.
Professor Pardal, né?
Como é que ele ousa tentar alguma coisa diferente? Como é que ele ousa vir aqui e querer mudar tudo? Não pode. Era uma coisa totalmente emocional, era... totalmente irracional. As pessoas quase que saíam de si porque o cara tava tentando mudar as coisas.
É isso. E é uma coisa muito flagrante no nosso cotidiano, essa tentativa de levar qualquer assunto para um ou é ou não é, né? Ou você tá desse lado ou você não tá. Ou você é isso ou você não é aquilo. Ou o Osório é bom ou ele é ruim. Toda discussão sobre técnico aqui no Brasil se resume a isso. Ou o cara é bom e vai dar um jeito nesse time, e o cara é ruim e tem que sair.
O que é irônico, né? Porque a gente fala que não pode analisar um treinador por resultados, mas acho que os torcedores são os primeiros a ter esse tipo de conduta.
Um abraço pro Pedro De Luna e pro Marco Melo, que são os administradores do grupo Órfãos de Osório. Todo São Paulino chora pelo Osório.
Aliás, hoje postaram, né, o recorde histórico do Osório na seleção do México.
Eu nem compartilhei, porque iam falar, mas no México é fácil, não sei o quê, aí ia virar uma discussão um pouco amigável.
Ô, Léo, o que você acha do hype em cima do 4-2-3-1 aqui no Brasil? A gente falava há pouco do Marcelo Oliveira, o fã do 4-2-3-1.
Olha, eu acho que esse hype tá meio que, assim, tá meio que passando, né? Mas o 4-2-3-1, muita gente fala, 4-2-3-1, só tem um atacante... coisa estranha, mas na verdade...
E às vezes ele é o Alexandre, que coisa estranha.
Não, quando é o Alexandre não tem atacante, é 4-2-3, é diferente, mas eu vejo que é uma necessidade de adequação a novas exigências do jogo, porque aqui no Brasil, e aí pegando de novo aquilo que eu falei, a seleção de 74 jogou com um quadrado no meio campo. E aí você tinha times que em 2004 ou em 2014 até jogavam da mesma forma que a seleção de 74. Então não evolui, não mudou. E aí começou a vir essa onda, desde que o futebol europeu meio que viu que você precisa ter dois caras de lado para voltar, porque essa é uma exigência que o jogo te dá, que você ocupe espaços para não dar espaço para o adversário. Pode fazer isso de vários jeitos, com dois caras abertos, com três volantes, com dois volantes, num quadrado, com três zagueiros, enfim. Mas aí os técnicos brasileiros viram isso e começaram a copiar. Deu certo, porque aqui no Brasil tudo que ganha é tratado como modelo. Deu muito certo com o Corinthians em 2011 e aí virou febre. Mas era muitas vezes, tipo, você tinha um atacante que não voltava. Então não era um 4-2-3-1, era um negócio meio torto. Você tinha o cara central, por exemplo, todo mundo acha que é o cara de armação, o camisa 10 como o Ganso. E os times europeus já não jogam assim faz muito tempo. Então é uma coisa meio que copiaram para, não sei, tentar copiar os europeus, tentar trazer o que eles têm de bom, mas não viram como que funciona a dinâmica da coisa, né? Então você pode... fazer o que o 4-2-3-1 faz na Europa com outros tipos, com outros esquemas, com outros modelos. E aí vai de você adaptar uma coisa para a cultura local, que é uma coisa que, que falta, que nunca teve no Brasil, na verdade, né? Nunca ninguém pegou uma coisa aqui e tentou criar um estilo brasileiro de jogar futebol. Todo mundo só tem uma ideia mais ou menos do que é, mas ninguém sabe definir. Parte um pouco disso.
Boa, vamos seguir falando de tática agora no quadro Escanteio Curto, de volta depois de longo inverno.
Post Escanteio Curto.
O Escanteio Curto dessa semana é um texto do blog do André Rocha, de título Modelo Não, Exceção! Exclamação. Por que o Leicester, Leicester, ou o nosso Leicesterzão da massa aí, como você preferir, pode fazer Foxes. Mal, nosso Foxes, por que o nosso Foxes pode fazer mal ao nosso futebol? Por que, Vidiz? Por que ele é o Escanteio Curto dessa semana?
Bom, primeiro queria, já que você já puxou o nome da pronúncia, não sei como é que fala. Eu sempre chamei de Leicester, vou chamar de Leicester.
Sempre, sempre, mas desde quando você acompanha?
Desde que ele perdeu pro Watford naquele jogo sensacional que eles tiveram um pênalti no final do jogo e chutaram na trave no rebote o Watford.
Eu lembro dele no LFoot 98, azul e branco ali, eu falei, Leicester, Leicester.
Enfim, é um Leicester. Ele, ao contrário de outros escanteios curtos, acho que é muito mais uma crítica a esse texto do que ao autor.
Sem dúvida.
Tem coisas muito boas do André Rocha, eu queria indicar aqui, principalmente as entrevistas que ele fazia quando ele estava na ESPN, tem a entrevista dele com o Tite, com o Jaime Almeida, vale a pena procurar lá no site da ESPN. Mas enfim, nesse texto ele começa contextualizando a situação da tabela da Premier League nesse ano, né, que o Leicester está em primeiro. E aí ele analisa o time e fala, o Mahrez, o Vardy estão muito bem, o Ranieri está dando uma aula de como fazer mais com menos e tal. Só que aí ele começa as críticas ao time, fala que, principalmente o estilo de jogo do time, né? Fala que é pragmático demais, que o time não quer a posse, que o time joga feio, enfim. E ele até relativiza isso, fala que é uma estratégia legítima, mas que para ele é um problema quando isso se torna referência, né? E aí ele fala que ele tem medo que no Brasil, como a gente não tem tempo para treinar, como os treinadores são trocados a cada 6 meses, que é um estilo de jogo muito atrativo para ser implantado no Brasil. E que se isso acontecer de maneira geral, vai ser um retrocesso para o nosso futebol.
Uhum.
E bom, para mim, o problema do texto não é nem esse juízo de valor que ele faz a respeito dos modelos de jogo, né? Esse certo maniqueísmo, como se tivesse um estilo certo, um errado. E uma hora ele fala dos treinadores ultrapassados que usam esse estilo, não sei o quê. Não é uma coisa que eu faria, mas é ok, a opinião dele.
Ele até fala, né? Tenho medo que os ultrapassados brasileiros venham querer pegar fundamentos antigos, né?
Que eles vão conseguir ter sucesso com isso e tal.
Achei engraçado essa premissa de que os treinadores brasileiros vão conseguir olhar um exemplo e implantar aqui, né?
Exato, porque às vezes é muito mais como você vai implantar ele do que quais são as ideias ali, né? É difícil de fazer bem feito as coisas. Mas o que me incomoda mais no texto é que se de fato isso acontecer, se todos os times brasileiros começarem a jogar fechados, esperando o erro do adversário para encaixar um contra-ataque e tal, isso não vai ser porque o Leicester está em primeiro na Premier League, vai ser porque esse é o modelo que se encaixa nas condições do futebol brasileiro hoje. Que
pode ser adaptável, né? Ou não.
Exato. Pode. Se der certo aqui, é porque o nosso futebol está muito pobre, né? E não porque o Leicester ganhou assim lá, né?
Eu penso muito um pouco sobre a realidade de cada time, né? A gente discute muito. Ah, vencer de qualquer maneira, ou perder jogando bonito, eu acho que tudo bem, eu entendo essa argumentação, mas hoje em dia a gente tem uma necessidade de futebol plastificado de todas as equipes, né? E no fim, quantas equipes que tenham, vou usar um termo que o pessoal não gosta muito, né? O material humano para entregar os resultados que você precisa, assim. Até que ponto que eu vou falar Leicester, porque eu não sei onde tem o X aqui da pronúncia do André Vidiz.
É o C. Onde tem o C na sua pronúncia?
Até que ponto que o Leicester, ele consegue jogar um futebol, por mais que ele use qualquer tática, por mais que ele não se importe com resultados, Até que ponto que ele consegue jogar um futebol vistoso? A gente tem uns exemplos legais no futebol, no Campeonato Paulista, que são interessantes de citar. Mas, não sei, me pareceu uma matéria muito mais para falar alguma coisa negativa e as pessoas reclamarem.
Do time da moda, né?
Gerar a roda do consumo.
Léo, você, no painel tático, você falou do Leicester, acho que no começo de fevereiro, né? Um texto até bem... Sim. Você analisou profundamente e tal. Como que você viu essa crítica aí do André
sobre,
Rocha?
Esse texto sobre o azulão inglês. Grande azulão inglês. Eu discordo completamente. Primeiro, eu acho que identificar vários problemas. Eu acho que você tratar as coisas como bonitas ou feias é uma coisa muito subjetiva. Uhum. Né? Você falar de estética do futebol é uma coisa, primeiro, extremamente complexa. Segundo, totalmente subjetivo. Então, o que é bonito para certa pessoa pode ser feio para outra. São questões de gostos, vai da memória afetiva, da construção que o cara teve, enfim. E eu acho que isso prejudica a gente entender o futebol, porque o azulão tem um elenco que, ok, não é o melhor elenco da Premier League, não é o melhor técnico da Premier League. Como que ele conseguiria ganhar de outro jeito, como o Guilherme falou? Né? E outra, ele tá respeitando o jogo. Ele tá jogando, ele não bate, ele comete falta que todo time comete. Ele não agride, não fura nenhuma regra do futebol e joga de uma outra maneira, como que é uma maneira diferente de equipes como Barcelona ou Bayern de Munique, por exemplo. Então eu não vejo nenhum problema de você jogar de uma maneira diferente. Acho que essa cobrança pelos times brasileiros sempre atacar, sempre estar na frente... Ou você separar, tal time joga como pequeno, tal time joga como grande. Eu acho que você deixa vários detalhes importantes pelo caminho quando você faz uma separação tão drástica dessa. E você também esquece o contexto. Times grandes ou times pequenos podem ganhar de diversas maneiras. A diversidade é uma das coisas que faz o futebol ser tão legal e o mundo ser tão legal também, né? Imagine se só fosse válido ganhar como... O Bayern de Munique.
E eu acho engraçado que aqui no Brasil realmente a gente tem essa cultura, né? Ficar com a bola, amassar o adversário, assim. E dos times bonitos que eu lembro, eu sou corintiano, assim, então, dos times corintianos que eu lembro recentes que jogaram futebol que mais me agradou foi o contrário disso, assim. Foi cercar espaço, não dar o bote, fazer uma marcação alta, recuperar a bola já no último terço do campo e já matar o jogo, assim. Ficar pouco com a bola, mas ser muito objetivo. Acho engraçado como a gente ainda tem uma certa negatividade em relação a esse tipo de jogo.
Como você disse, acho que a diversidade é muito importante para o futebol, né? Ainda bem que tem um Chelsea lá estacionando ônibus e negando todos os espaços para o Barcelona ir lá e tentar furar isso aí, né? Criar um jogo muito mais interessante do que dois tentando fazer a mesma coisa. E no fim, você pode escrever esse texto sobre qualquer time, né? Se todos os times brasileiros tentarem imitar o Barcelona, vai ser ruim pra gente também, né? Porque, enfim, vai faltar essa diversidade, a gente também não vai saber exatamente como fazer, né? Eu achei uma matéria meio vazia, né? Meio como o Dor falou, um pouco, todo mundo tá falando bem, então preciso falar mal aqui pra gerar uma controvérsia.
Exato, e o Corinthians foi citado, o Corinthians ganhou o título mais importante da história do Corinthians jogando assim, contra uma equipe que ele sabia que era superior, teve você pode chamar de uma humildade de admitir que é superior e tentar fazer de outro jeito, você pode interpretar isso de outra forma, mas o Corinthians ganhou uma Libertadores Mundial jogando de forma muito parecida, né? E ninguém falou nada.
Como você falou, depende do contexto, né? Se o Corinthians jogasse assim todo o jogo, o corintiano provavelmente ia falar, pô, eu tô jogando com times do mesmo tamanho que eu quero me impor, né? Agora, foi jogar contra um time milionário, contra um time que, sei lá, podia contratar quem quisesse. Faz sentido você se fechar e falar, vou ganhar aqui na raça, né? Vou ganhar, vou guerrear. São Paulo também foi parecido.
Sim, e isso... Tem muitos méritos de você fazer as coisas dessa forma. O Atlético de Madrid é um dos times que chama atenção nos últimos tempos e ele joga de uma forma que diriam até mais fechado do que o azulão inglês. E ninguém fala nada também. Não sei, acho que talvez seja birra porque o treinador é um cara com mais de 60 anos. Quem disse que caras com mais de 60 anos são ultrapassados? Né? Você tem treinadores novos que têm pensamentos iguais àqueles que, caras que estão ultrapassados e gente que está com 70 anos, mas que tem um pensamento novo. Vai tudo do trabalho, do que a pessoa mostra. E uma outra coisa que eu queria apontar é que ele fala assim, o estilo é pragmático até a medula. Acho que esse termo é muito mal usado no futebol. Pragmatismo é você ser prático, é você ser realista. O técnico mais pragmático do mundo é o Pep Guardiola, porque ele é extremamente prático e objetivo naquilo que ele faz. Né? Então, aqui no Brasil, ser pragmático é sinônimo de retranca, mas o Bayern também, ele não faz outra coisa além de ficar trocando passes.
Uhum. É o que, eu acredito, né? Então vou atrás disso porque é isso que eu acredito.
É, exato. Você não você ser fiel ao que você acredita. É uma coisa extremamente nobre. E assim, pra fechar, pegando os últimos times, você pega o Corinthians de 2012, o Bayern de 2013, o Real Madrid de 2014, o River, que ganhou a Libertadores, o San Lorenzo, que ganhou a Libertadores, e todos esses times têm uma coisa em comum. Eles faziam coisas semelhantes que o azulão inglês está fazendo. É, pega o Barcelona com a chegada do Luis Enrique. É um time que você vê jogando no contragolpe muito mais, com muito mais velocidade do que jogava com o Guardiola. Então, na verdade, o modelo está apontando para que o modelo é o que o Leicester está fazendo, sim. Uhum. Né? Não é o Guardiola, porque o Guardiola já tá na terceira Champions, não ganhou nenhuma. Já começam os questionamentos.
Claro.
Boa, cornetada registrada, vamos falar de coisa boa agora.
Post Chuteira Preta.
Bom, Post Chuteira Preta da semana é a reportagem A História de Quando o Fluminense Trouxe Cruyff para o Brasil, do Ponteiro Esquerdo, que é um projeto muito bacana do pessoal do Impedimento, e essa reportagem ela foi feita pelo Thales Machado, que é o autor do livro O Botafogo de 95, então um abraço para ele. E aí, Guilherme Dorf, por que que esse é o Chuteira Preta da semana?
Fábio Felice, esse é um texto sensacional. Estava conversando com o Thales hoje à tarde. Falei para ele que estou finalizando o livro Botafogo de 95. Botafogo já tá na final.
Opa!
Parece que vai ser campeão aí.
E sei não,
é um livro muito legal. Falando do texto específico, é engraçado que, não pela história em si, mas os recursos que o Thales utiliza são muito parecidos, né? Então, ele conta uma história que, para ser sincero, eu nem conhecia. É uma história que eu não sei até que ponto que as pessoas conhecem. Mas com uma riqueza de detalhes, de imagens... É sensacional, um texto delicioso, assim. E essa história, ela trata da vinda do Cruyff pro Brasil. Isso aconteceu em 76. E era um ano que o Cruyff, ele tava em alta. Ele tava no Barcelona, ele ia ficar com passe livre. E o Fluminense resolve fazer uma manobra. Logo depois de trazer o Rivelino, que já foi uma contratação ousada, o Fluminense resolve fazer uma manobra para seduzir o Cruyff a vir jogar no Fluminense no ano seguinte. Então, eles trazem o Cruyff para o Brasil. O Cruyff vai disputar um amistoso no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. E tem toda uma movimentação para mostrar como que é o Brasil para o Cruyff. Então, ele fica num hotel mais badalado do Rio de Janeiro. Ele é levado para um lado e para o outro.
Aquela bajulação ao gringo.
Puta bajulação. E é sensacional o texto, Fábio Felice. Primeiro porque algumas coisas não saem como planejado. Então... eles passam por favelas, a mulher do Cruyff, ela se sente um pouco enojada com aquele cenário, ela fica quieta, uma hora ela se irrita. Por outro lado, o Cruyff tá sempre falando que ele cogita a possibilidade de jogar no Brasil, então isso vai sendo alimentado pela imprensa. E eu tava até discutindo isso com o André Vidiz um pouco antes de vir para cá. É muito legal ver como antes da era que a gente tá vivendo hoje em dia, da celebridade, de tudo tá aparecendo... E até encher o saco da gente, assim, né? Ter staff pra tudo. A vinda do Cruyff pro Brasil foi uma coisa que... Realmente, o Thales até usa esse termo, né? Era um astro entre nós. Foi uma coisa que mexeu com o Brasil, assim. Ele mostra registros de várias fotos do jornal. Várias pessoas repercutindo a vinda dele. E comentando como o Fluminense vai virar uma potência com ele e com o Rivelino. E no final é engraçado, porque no final das contas acaba que o Fluminense fica sem dinheiro, o presidente, o diretor que promoveu tudo isso, acaba o mandato e ele nem fala nada, então a história acaba do jeito que ela começou, meio do nada, assim.
Eu acho interessante como eu... através dos detalhes, ele vai mostrando como o mundo era outro, né? Então, como um dirigente do Fluminense tem a ideia, vai para Barcelona, fala com o Cruyff aceita vir, e de repente pode dar certo, pode não dar certo, ele pode escolher porque ele se sente bem aqui, né? Tipo, uma coisa legal, né? Hoje em dia seria só por causa do dinheiro, né? E... enfim, e como também a história não é nem um pouco previsível ou linear, né? Como as coisas podem dar certo ou não dar certo, podem ir para um lado ou para o outro, que no final não dá em nada a investida do Fluminense, mas podia ter dado, né?
Com certeza, e eu acho que o legal do futebol não é pensar o que aconteceu, né? O que poderia ter acontecido. E quando você lê esse texto é muito legal, assim, porque é um capítulo que passa meio batido na história... E poderia ser, acho que, a coisa mais impressionante do mundo do futebol na época, assim. É um texto muito gostoso de ler, assim.
Boa. Leiam, então, o ponteiro esquerdo que está no Medium, né, Guilherme Dorf?
Exatamente.
Como assim você, como...
Como você falou, está no Medium. Assim como o Medium Sem Firulas, que tem sido alimentado por ótimos textos.
Isso aí.
Somos irmãos do ponteiro esquerdo, com todo respeito.
Foi quase um caos do Gracindo, né?
Quase, é um caos escrito com registros fotográficos.
Um abraço então para o Thales Machado e vamos agora de Gracindo Caram.
Causos do Gracindo.
Barracão de zinco, tradição.
Em 1951, a cantora Elisete Cardoso fazia sucesso com a música Barracão, também chamada de Barracão de Zinco, e o São Paulo Futebol Clube, com reforço de 4 craques do Bangu do Rio de Janeiro, foi excursionar pela Europa, onde realizou 13 partidas, obtendo 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Contudo, além e no meio destes 13 jogos, repentinamente, surgiu mais uma partida para o tricolor realizar na Itália, contra o Forte Milan. A Rádio Pan-Americana, hoje Rádio Jovem Pan, e uma espécie de TV Globo na época, devido à sua audiência, anunciou que no dia seguinte, 1º de abril de 1951, estaria transmitindo diretamente da cidade de Milão, a partir de 12:30, esta partida. Então, no dia seguinte, o locutor oficial da emissora e um dos melhores do Brasil, Geraldo José de Almeida, da Rádio Pan-Americana, narrou um inesperado massacre sobre o time brasileiro. Milan 8, São Paulo 1, com o primeiro tempo terminando 4-0 para os italianos. Nos anais da história, 2 dias antes, o tricolor tinha empatado com Gênua, da Itália, em 1-1. E 4 dias depois, perderia para um combinado belga, em Bruxelas, por 2-1. O jogo com o Milan teria sido disputado entre essas duas partidas. Mas, na verdade, este jogo 8-1 para o Milan nunca existiu. Foi uma brincadeira da Rádio Pan-Americana, uma grande pegadinha de 1º de abril, mas que só foi revelada 24 horas depois, para alívio dos São Paulinos. Segundo o livro A Bola no Ar, o Rádio Esportivo em São Paulo, de Edileuza Soares, o jogo foi gravado antes da excursão na garagem de Paulo Machado de Carvalho Filho, então dono da rádio. O radialista Hélio Ansaldo, inclusive, fez a sonoplastia, os gritos da torcida e até o som da bola. E até uma queda de linha foi organizada, algo comum nas transmissões internacionais naquela época. Em toda a cidade de São Paulo, porém, ocorreram repercussões entre os torcedores do tricolor e seus adversários, durante e depois da partida, a ponto do narrador Aurélio Campos pedir que a CBD, ou até mesmo os deputados federais, tomassem providência contra o time, que estaria manchando a imagem do futebol brasileiro, que ainda sofria terrivelmente na alma a perda da Copa do Mundo do ano anterior, 1950, disputada aqui no nosso país. Sobre a excursão, 2 curiosidades interessantes. Primeira, Leônidas da Silva, o eterno diamante negro, era o técnico do tricolor paulista, mas atuou como jogador em algumas partidas. Segunda, Um dos atletas do Bangu, que atuaram reforçando o time do São Paulo, era o famoso craque Zizinho da seleção brasileira, e que 6 anos depois, em 57, veio realmente a ser jogador do clube paulista e acabou se tornando um ídolo dos torcedores são paulinos, lembrado e reverenciado até os dias atuais. Muito obrigado ao amigo e companheiro André Vidiz por esta incrível descoberta, devidamente comprovada pelas pesquisas que fiz e depoimentos que colhi de testemunhas deste fato. Pessoas maravilhosas, apaixonadas por futebol e que ilustraram bem esta incrível passagem. Boa noite, queridos mestres da história do futebol brasileiro. Rubens Real Rodrigues, Roberto Cosmo dos Santos, Sérgio Fumo, Samir Caran, Orlando Duarte, Vanderlei Nogueira, Moacir Ciro Martins Júnior, Múcio Rodolfo Neto, Irineu da Silva, Valmir Marcelo, Altamir Pagani, Nilson Fernandes, Carlos Henrique Ragazoner, Walter Falcheta, Aristeu Kodama, Fábio Preturlon, Alexandre Tavares, Ricardo Leonoro, Luiz Ricas e Dr. Carlos Cotrim.
Volta para o futuro.
Bom, baita causa do Gracindo. 8-1 foi pouco, me confidencia aqui Guilherme Dorf. Vamos agora então de volta para o futuro, um oferecimento da Efemérides do Efemelo, do nosso amigo jornalista Fernando Figueiredo Melo e o seu blog de Efemérides. Vamos viajar para 27 de março de 1966. Cachorro recupera a taça Jules Rimet em Londres. Que história é essa, Rafael Kapp?
Boa noite, Felipe. Boa noite aí, companheiros de mesa, ouvintes. Essa história aconteceu em março de 66, um pouco menos de 4 meses antes da Copa da Inglaterra. A taça que era, né, do Brasil, o Brasil tinha sido campeão da Copa de 62. O Brasil, a CBF, CBD, não lembro, gentilmente emprestou a taça para uma exposição em Westminster. E, de repente, da noite para o dia, a taça sumiu da exposição, ninguém sabe o porquê. E aí um certo sujeito chamado Jackson entrou em contato com a Federação Inglesa e com a Scotland Yard, que havia sido chamada pela Federação Inglesa, falando que ele estava com a taça e ele queria receber 15 mil libras em notas de 1 libra e 5 libras. E aí, portanto, ele foi tido como o primeiro grande suspeito do roubo. Óbvio que ele não apareceu no dia da troca. E durante esse tempo eles foram achando alguns suspeitos. E inclusive o dono do cachorro que achou a taça foi o sexto grande suspeito. O cachorro chama... Calma aí que eu perdi o nome dele.
Pickles.
Pickles, eu ia falar Spickles. Ia meter um S na frente. Então, na verdade, a taça foi encontrada. O dono do cachorro saiu para passear com ele. Ele começou a farejar uns sacos, assim, tipo um lixo. O dono viu que ele tinha encontrado alguma coisa diferente. Quando ele pegou, ele leu o nome Brasil, Uruguai, Inglaterra, Alemanha e viu que era a taça da Copa do Mundo. Saiu correndo para casa feliz, foi falar para a esposa, que não deve ter entendido nada, que não deu bola. E aí, quando ele ligou para a Scotland Yard para falar que ele tinha encontrado, ele foi tido como suspeito. Eles achavam que ele tinha roubado a taça, na verdade. Aí ele entregou a taça de volta, acabou salvando a Copa da Inglaterra em 66. E aí fala que o nosso fofinho cachorro faleceu exatamente um ano depois. E na sua lápide, o Vidiz tá louco pra falar. Você quer falar, Vidiz, o que tava escrito na lápide dele? É a última frase.
Eu sei, eu grifei aqui até. Vocês estão testando minha pronúncia hoje. Pickles, the finder of the World Cup, 1966.
E a lápide está lá até hoje, para quem quiser visitar.
Aonde que é?
Peraí que eu vou ter que ler aqui de novo, que eu não lembro.
É na Inglaterra.
Vocês testam todo dia também o meu. É em um Westminster.
Muito bem, o Gracindo Caram me confidencia aqui que faltou o cachorro para recuperar a taça em 1983, quando ela foi roubada no Rio de Janeiro.
Boa. Foi em 83?
Foi em 83.
Ah, não sabia.
Muito bem, muito obrigado André Vidiz, Rafael Kapp, Guilherme Dorf, Lucas Ginha aqui na mesa técnica. Valeu, Léo Miranda. Acessem aí o blog do blog Painel Tático no globoesporte.com. E até a semana que vem com mais um podcast sem firulas.